Minutos 9:18, em alguns pontos da cidade, o carnê do IPTU de Florianópolis ainda não chegou. É o caso da residência do Ciro Pedro Arcis. Diz, na minha rua, continuamos esperando a entrega dos carnês, tomara que esse ano não venha com vencimento dia 5. Não, não vai chegar com esse vencimento. Deve chegar com vencimento previsto para o dia 7, que é segunda-feira. É, e no ano passado já aconteceu esse problema, lembra? O carnê chegava no dia 5, se não me engano era fim de semana, e não havia condições de você tinha que pagar antes, quer dizer, antes de receber, inclusive, o teu salário. Aliás, eu vou te contar, tem algumas coisas nesse país que precisam ser melhor esclarecidas. Uma dessas é isso. Na primeira semana do ano, tem que pagar o IPTU. Se você quiser alguma vantagem, dá a impressão que é meio forçada a barra, que é para o cidadão dar um jeito, fazer um empréstimo pessoal, se for necessário, para pagar o IPTU. E em alguns aspectos é vantajoso, viu? Pode parecer loucura o que eu estou dizendo. Mas dependendo dos juros com os quais você conseguiu um empréstimo, vale a pena emprestar, pagar o juro do empréstimo do que, e gozar do desconto de 20% do IPTU. É uma jogada da prefeitura? Talvez tenha sido. A outra é essa, de obrigatoriamente os mandatários tomarem posse no dia 1º do ano. Obrigatoriamente, tem que ser dia 1º? Ora, será que não dá para ser até o dia 10, por exemplo, estabelecer datas diferentes, inclusive, nos estados, para a União, que é para você poder acompanhar, se for o caso? Não, tudo bem. Então tá, vamos lá. Então tá. Aliás, o vencimento que vem no carnê para a taxa de lixo é outro, é até março. Porque taxa de lixo você não tem os 20%. Então se você não quiser pagar agora, junto com o IPTU, você pode pagar até março. E aí você paga o mesmo valor, ou pagar parceladamente. Agora são 9:20, 9:20. Vamos lá. Uma das primeiras reuniões, audiências concedidas pelo novo governador Moisés da Silva em Santa Catarina, depois de eleito, foi com empresários, entre eles o presidente do Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis, Ernesto Capone. E é ele quem está na linha, vamos conversar com ele, abrindo o nosso programa de hoje. Tudo bem, presidente? Bom dia, como vai?
Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da CBN Diário. Primeiramente, é um prazer novamente estar conversando com você.
Prazer é nosso e eu agradeço a sua possibilidade de conversar conosco, nos trazendo. Antes de mais nada, qual foi a sua primeira impressão ao participar de uma das primeiras audiências concedidas pelo novo governador?
Positiva. Ela foi muito positiva e nós, no Condes, nos sentimos assim e vimos que o governador, ele acredita a credibilidade que o Conselho Metropolitano tem perante os órgãos públicos. Isso é muito importante para que a sociedade civil organizada tenha contribuição junto aos órgãos públicos, principalmente ao governo do estado, as prefeituras que fazem parte do Conselho Metropolitano. O nosso governador é uma pessoa simples, bonita, mas que sabe aquilo que faz e aquilo que quer.
O que foi dito por ele, que o senhor consiga resumir numa frase, por exemplo, de um modo geral?
Firmeza, né? Na ação. E uma das coisas principais que foi estar frente a frente, olho no olho, evitando com que outros tipos de notícias vá à frente. Essa é a palavra que eu digo, firmeza, credibilidade.
Em relação a atos concretos, um dos assuntos tratados, e eu sei que há também uma preocupação muito grande, não só por parte do Condes, mas de CDL, de Associação Comercial, enfim, é em relação ao acesso ao novo aeroporto, à nova estação de passageiros que está sendo construída do lado inverso da pista, mas que vai necessitar, evidente, de acesso adequado e que nos preocupa o fato da estação de passageiros já estar muito adiantada e os acessos ainda preocupantes com atrasos nas desapropriações e tudo mais. Foi dito algo nesse sentido? Vocês cobraram, inclusive, isso dele?
Sim, exatamente. Foi conversado sobre isso e alguns entraves que tem são as desapropriações. Mas ele, nesse aspecto, nos deu tranquilidade, porque todos os recursos já estão garantidos, já estão depositados. E uma das coisas que vai, nós vamos ter até no final de julho, quando for inaugurado, dia 1º de agosto, as obras do aeroporto, nós vamos ter um acesso, pelo menos naquele, naquele trecho que vai de uma via única, de duas mãos, e em dezembro está uma conclusão completa. Então, em nos garantir isso, nos deixou mais tranquilo em relação a esse aspecto.
O senhor falou que ele já tem o dinheiro reservado, inclusive das desapropriações?
Sim. Já está praticamente todos os recursos dessas desapropriações.
O que está pegando, então, nas desapropriações? Não é justamente o valor?
Não. O valor já foi ajustado. Ele disse que tinha esse entrave, mas insiste nas negociações, ainda para finalizar. Nós temos aquele trecho no início, né, que é bem complicado, né, que nós vamos ter ainda uma via só como está hoje. Aquele está bem complicado e logo ali no início do loteamento Santos Dumont.
Pois é, e o que é que impede de se fazer as duas pistas?
É justamente isso, é o prazo, né? Isso que está impedindo, é o prazo de execução. Primeiro toca-se um, como já foi falado já há tempo pelo próprio Paulo França, que seria, o lado B, né? Foi liberar uma pista apenas. E depois complementa-se o resto.
Ok. Que outros temas foram abordados nesta reunião e que o senhor possa nos trazer?
Nós conversamos também sobre o estado do problema no estado, né? O déficit que nós temos, que na realidade em torno de 2,5 bilhões de reais, e ele tem que procurar com que as coisas sejam ajustadas nesse aspecto. Nós conversamos também sobre o que nós geramos de receita para o governo federal e o que vem de retorno. Para terem uma ideia, nós recebemos de volta em torno de 1,5%, 1,6% daquilo que nós geramos. Isso dá um recurso em torno merreca comparado naquilo que faltaria. Se o governo federal nos retornasse em torno de 5% daquilo que nós geramos, com certeza nós não teríamos esse déficit.
O senhor usou um termo aí que faz tempo que eu não ouvi, merreca, tá certo.
Exatamente.
E é absolutamente fácil de compreender.
O governo federal nos trata, nós somos um grupo. Na realidade, em termos de geração de recursos, nosso estado é pujante.
Sim.
E o governo federal, ele nos trata como um merreca, nos devolve merreca. Quanto na realidade, se eles aumentarem esse nosso percentual para 5% daquilo que nós geramos, olha. Santa Catarina vai explodir no bom sentido, sabe? De crescimento, de investimento. A preocupação dele é grande também em relação à educação, à infraestrutura. Ele sabe que tem uma das coisas principais, né, Mário? As obras que foram iniciadas vai dar continuidade para acabar, antes de começar qualquer tipo de obra.
A questão de incentivos fiscais, especialmente de produtos que estão na cesta básica do catarinense, foi tocada?
Não, nós não tocamos nesse aspecto.
Nesse aspecto não?
Não.
Bom, deixa eu lhe perguntar o outro aspecto importante, e que a Estela Benessa inclusive traz com mais detalhes na sua coluna no Diário Catarinense, diz respeito ao projeto do transporte coletivo na região metropolitana.
Sim.
E que acabou sendo, de algum modo, não abortado, mas colocado de lado nas últimas negociações.
Na realidade, nós ficamos profundamente indignados com a forma como foi retirado essa que estava tramitando já na Assembleia, o governo anterior resolveu tirar de última hora, justificando que estava enoviado. Estava enoviado em que sentido? Não explicou nada disso, enquanto nós colocamos, pelo cônjuge, nós colocamos a nossa preocupação dessa integração do transporte coletivo e que o próprio governador, Carlos Moisés, ele nos colocou, não, vou interar bem do fato, sobre esse aspecto para nós reativarmos essa aprovação. E nós fomos bastante enfáticos dizendo no sentido que estava dentro da Assembleia, justamente todos os prefeitos já haviam aprovado e o governo também tinha mandado para a votação, e chega de última hora e ele retira inadvertidamente, nos pegando de surpresa.
Ok. Eu agradeço muitíssimo a sua participação conosco. Conversei com o presidente do Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis, Ernesto Capone, e voltaremos a conversar. Muito obrigado mais uma vez.
O Mário, nós é que agradecemos. Eu passo agora em janeiro para o professor Roberto Oliveira, como eu assumi a presidência da CDL de Florianópolis, e enquanto estive coordenador do CONE, tivemos um trabalho, uma parceria muito grande com todas as entidades, e as lutas que nós temos são as lutas que são inerentes a todos nós da região metropolitana.
Muito grato, mais uma vez. Agora, 9:29, 9:29, eu conversei com o presidente do CONDES, Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis, Ernesto Capone. Ele nos traz uma boa notícia. Eu diria, vamos lá, uma notícia não tão boa quanto gostaríamos, mas com a garantia de algo que a gente já suspeitava, de que não teremos a complementação do trabalho do acesso ao novo aeroporto, à nova estação de passageiros, como gostaríamos. Ou seja, da forma como tem que ser. Duas faixas, duas pistas, já há dinheiro guardado para isso, quer dizer, é uma coisa estranha, estranha em termos. Eu não estou nem, não dá nem para cobrar do novo governo que acaba de assumir. Mas que realmente é arrastada a obra pública é. Até então a justificativa era de discussão de valores para desapropriação, né? Brigando na justiça, alguém disse que não aceitava aquilo, vai para a justiça, aí demora até que o juiz possa determinar o valor adequado, que se faça. E de repente, não, o dinheiro já tem dinheiro. Então, sim, mas e da desapropriação? Não, também da desapropriação, uai, mas então não tinha discussão anterior? Já se tinha os valores estabelecidos? O governador tranquiliza o público que aguardava respostas sobre as obras de via de acesso do aeroporto, afirmou inclusive o presidente Ernesto Capone, mas garante até agosto do ano que vem, ou desse ano, desculpe, de 2019, pelo menos uma faixa de acesso ao aeroporto.
Então tá, né? O morador do sul daí agradece. Mário, aumentou para 10.500 unidades consumidora sem energia agora aqui na região da Grande Florianópolis. Informação em tempo real do site da Celesc. Provavelmente tem a ver com os temporais, o pessoal deve estar trabalhando e para recuperar o que estava desligado, desligou mais unidades, provavelmente. E também em Chapecó, mais de 4 mil unidades também sem energia e provavelmente relação aí com os temporais da noite passada.
Fabrício do Diópinos alerta que o problema no semáforo da Paparela na beira-mar, que inclusive foi alvo de um acidente que o Luciano Almeida já informou há poucos instantes, com um motociclista, é um pouco mais grave do que eles imaginavam. Talvez tenham que mexer na parte de programação, mas já estão no local trabalhando para isso. Pedem atenção dos motoristas. O Adélio José da Costa, morador da Vargem do Bom Jesus, diz como se não bastassem as faltas constantes de água, também tem sido constantes por aqui as quedas e falta de energia. Lá não aconteceu tempestade que justificasse o problema como a energia. Aí é que está o problema, viu, Adélio? Não precisa ser tempestade no local onde você se encontra. Basta que a tempestade tenha atingido a rede em algum ponto, que leve energia até a sua região, ou uma subestação que fornece energia dividida para várias regiões. Então, não necessariamente, às vezes está o tempo maravilhoso onde a gente está e falta energia e a gente diz, mano, não deu tempestade aqui, mas é justamente, a energia não é produzida onde você se encontra, ela é levada até onde você está. Então, a Vargem do Bom Jesus vem sofrendo, diz ele, com falta d'água e energia. E energia, diz ele, é vergonhoso porque a Celeste sabe da capacidade instalada, não é suficiente para suprir a demanda normalmente, imagine com turistas. Bom, diz aqui o Adélio José da Costa. Estamos em contato buscando informações concretas da Celesc para tentar nos dar uma visão, pelo menos, de quando a energia voltará ao normal. Já voltaremos.